בעזרת השם, נשאר דף י' ג' עמוד א', 15 linhas de cima para baixo. A gente estava falando no DAF de ontem, de quando o marido vai noivar com sua esposa, ele entrega para ela o dinheiro ou objeto que tem um valor equivalente, e ela fica quieta. Em quais casos a gente diz que ela, na verdade, consentiu, e em quais casos a gente diz que ela não concordou em se noivar. Traz a Gemara, na 15ª linha do DAF de Gimel. Raí Iteta, uma certa mulher, deava camisava na Varshe. Uma mulher estava comprando um cinto de seda. Ata o Gabra, Hatav Varshamina. Passou um homem e arrancou da mão dela este cinto. Amrali Havaniali. Ela disse: me devolve. Amara lhe responde para ela: e a vida lechmit kashatli. Se eu te devolver, então com isso você vai estar noivando comigo. Shakal Tivistika. E aí ela pegou então o objeto da mão dele e ficou quieta. Amar Rav Nachman, diz Rav Nachman, como é que fica aí? Será que a gente diz que ela concordou em noivar com ele? Yeholale Meimar in Shakli Vedi Shakli. A mulher pode falar: não, eu peguei porque eu queria pegar de volta o que me pertence. Não é que eu recebi um objeto como o Kedushin. E sim, eu recebi o objeto porque eu queria pegar o que me pertence. E a mulher então não está comprometida. Assim diz Rav Nachman. Eite vei Rav Alev Rav Nachman, perguntou o Rav Rav Nachman, como é que você diz isso? Olha só o que diz a Braita. Kidshah begezro hamasu begneivá. Se um homem faz Kedushin com um objeto que não lhe pertence, um objeto roubado, hoje hataf sela meadav kidshah, como por exemplo, explica a Gemara mais pra frente, que ele, o homem pegou, roubou da mão dela um sela, uma certa moeda, e depois então ele devolve e dá para ela como se fosse que está dando Kiddushin, mekudeshet, mesmo que o objeto estava roubado na mão dele, uma vez que ele está dando para ela e ela recebe, e isso é válido, e o Kiddushin está válido. Como é que você diz então que ela pode dizer que ela só recebeu o objeto porque ela queria conseguir de volta o que lhe pertence? Fala Gemara, Hatam, Bedeshadir. Fala Gemara, responde Rav Nachman que isso não é uma prova. Porque aquela Braita se trata de um casal que eles já fizeram o Shiduchim. Ou seja, eles já se encontraram e já concordaram em se noivar. E ela já tinha concordado em noivar com esse homem. Nesse caso, a gente diz que mesmo que ele pegou dela a moeda e devolveu para ela, já que ela tinha concordado já em noivar com ele, então ela abriu mão do dinheiro e recebeu a moeda como Kiddushin. Já no nosso caso, que eles não tinham se conversado antes, e ele pega da mão dela esse cinto e dá de volta como se fosse Kiddushin, ela pode dizer que o fato que ela recebeu no silêncio não é porque ela concordou, e sim porque ela queria conseguir o que lhe pertence. O Menah Temer deixaram Ben Chadech e Roshadech, e diz Rav Nachman, eu vou te provar que obrigatoriamente a gente tem que diferenciar entre um caso que eles sim se encontraram e fecharam o que eles iam, se comprometeram que eles iam noivar antes ou não. Detalhe, a minha prova é o seguinte. Fala a Bright. Amar la kentzisa lazusha ni chayavlach. Um homem dá para uma mulher uma moeda, um sela, dizendo: pegue este sela, eu estou devendo para você essa quantia, pega então, estou pagando a dívida. Vechazar ve amar la itkachili bo. Porém, depois que ele já entregou, ele vem e diz: não, eu quero que você vai se noivar através dessa moeda. Bishat matan maot, ratan mekudeshet, ratan mekudeshet. Se ele falou isso enquanto ele ainda estava dentro da moeda, ou seja, antes dela ter recebido a moeda, ele disse que ele quer que ela noive com ele. Então, se ela quer, ela está noiva, e se ela não quiser, ela não está noiva. Porém, se ele já deu para ela e a moeda já passou para o pertence dela, e aí ele vem e diz que ele está noivando, mesmo que ela quer noivar, não tem nenhuma validade. Vimos na primeira parte da Braita que, se na hora que ele está dando a moeda, ele diz que ele não quer devolver a dívida, sim, ele quer se noivar com ela, se ela quer, ela está noiva, se ela não quer, ela não está noiva. Mai ratstal, mai lo ratstal. Analisa agora, o que quer dizer ela quer ou ela não quer? Se você vai me dizer que a explicação é que quando ela quer, é o caso que ela falou sim, que eu concordo. Quando ela não quer, é o caso que ela falou não, eu não concordo em me noivar. Então, podemos deduzir que somente num caso que ela falou que não quer, que ela não está noiva. Mas se ela ficou quieta, Ela sim está noiva. Venida me quando a gente está, que atam, porque então Agmará, a Mishnah não falou que se ele deu e ela não falou nada, ela também está noiva, porque Agmará teve que dizer que no caso que ela quer, que ela sim falou, que ela falou sim, ela está noiva. Bastaria dizer o caso que ela ficou quieta. E ela temos então que explicar da seguinte maneira: ela está da Nain, ela está da Ishtika. Se ela quer, ou seja, ela falou que sim, e se ela não quer, ou seja, ela ficou quieta. Então a Braita diz o seguinte: se ele veio e na hora que ele está dando a moeda, ele diz que ele não quer devolver a moeda, ele somente quer, ele quer na verdade noivar com ela. Se ela falou sim, então ela está noivando. Se ela ficou quieta, ela não está noivando. Vê que a Tânia dela me conhece, mas está me rola e em Chakri. Podemos aprender aqui que quando ela recebe a moeda, se ela ficou em silêncio, ela pode dizer e argumentar que o fato que ela recebeu a moeda não é porque ela está noivando, e sim porque ela quer conseguir de volta o dinheiro que lhe pertence. Ele estava devendo para ela, ele veio devolver. Isso que agora ela ficou quieta e recebeu o dinheiro, não é porque ela concordou com o que ele disse que vai noivar com ela, e sim porque ela quer conseguir o dinheiro de volta. Vela caixa de kitcha begeza do Hamas e begneival, shkataf sera miada. Por outro lado, nessa Mishnah a gente vê que ela pode dizer e argumentar que o que ela ficou quieta era somente para conseguir o dinheiro. Do outro lado, temos a Mishnah anterior, que vimos que se ele pega uma moeda da mão dela e devolve como Kiddushin, isso está válido. E a gente não fala que ela somente quis pegar o que lhe pertence. Obrigatoriamente, devemos que falar, temos que explicar que uma Mishnah se trata que eles não fizeram um Shiduchim, e eles não falaram antes sobre o noivado, por isso ela diz que ela simplesmente pegou porque ela quer conseguir o que é dela. E naquela Mishnah se trata que eles já se comprometeram em noivar um com o outro, e por isso a gente diz que se ela ficou quieta, deve ser que ela abriu mão da moeda que ele pegou e agora ela está se noivando. Assim também diz o Rav Chisda, que no caso que eles não tiveram nenhuma relação antes, como no caso do cinto de seda, se ele pega da mão dela e dá com o Kiddushin, isso não é válido, porque a gente diz que ela simplesmente recebeu o que era dela e ela não quis se noivar. Quando o Rav Assi faleceu, ele era um grande sábio e ele tinha várias Mishnayot, várias leis que ele ensinava em vários campos da Torá. Os sábios se juntaram na sinagoga para não perder os ensinamentos do Rav Assi que havia falecido. Então eles disseram que todo aquele que ouviu algum ensinamento do Rav Assi, que diga ao seu companheiro, de maneira que os ensinamentos do Rav Assi sejam divulgados, de maneira que não vão perder os ensinamentos dele. Amar Leiaum Rabanan, Rebbe Yaakov Shmei, disse então um sábio que se chamava Rebbe Yaakov, Ahi Amar Rav Assi Amar Rav Mani, que o Rav Assi disse uma vez em nome do Rav Mani, que Shem Shem Shani Knet Bepachot Mishoprutá, assim como vimos na nossa Mishnah, que a mulher não pode ser adquirida, o noivado não pode ser criado com um valor menor do que Shveprutá, como a gente aprendeu no DAF anterior, assim também quando a gente compra um terreno, não pode se fazer o ato da adquisição, o Kinyá do terreno, com menos de Shveprutá. Amru, Lei, perguntaram os sábios, como é que você diz isso? Tem um outro ensinamento que diz claramente que mesmo que a mulher não pode ser adquirida com menos que Shveprutá, a terra pode ser adquirida com menos que Shveprutá. Como é então que você diz isso? A Marlei responde, Rav Assi, Kitania i bechalifi, Kitania konim ikri afalpi shein Shveprutá. Não, o ensinamento diz que a mulher pode ser adquirida através de Shveprutá e a carca e a terra, o terreno, pode ser adquirido menos, mesmo com menos de Shveprutá. Se trata do seguinte, se trata quando a gente vai fazer o Halife, como nós aprendemos, existe um outro modo de adquisição para adquirir um terreno, que é, em vez de dar um dinheiro, um pagamento pelo terreno, a gente dá um objeto, ou algo que tem um certo um objeto, e aí a gente troca o objeto pelo terreno, um objeto por um outro objeto, chamado de Halife. A gente aprendeu que, no caso do noivado e do Kiddushin, não é possível usar o Halife. Já no caso da terra, é possível usar o Halife. E a lei diz que é possível fazer Halife mesmo com um objeto que ele não tem o valor de Shveprutá. Uma vez que ele é um objeto, mesmo que ele não tenha o valor de Shveprutá, pode-se fazer Halife. Sendo assim, O que diz o ensinamento que pode-se comprar um campo com menos Shebrutá se trata do Halife. Mas quando a gente está tratando sobre a adquisição através do dinheiro, do pagamento, tanto no caso da mulher quanto com o terreno, tem que Shebrutá. Hadur Yeitve. Também nessa reunião, um outro sábio trouxe um outro ensinamento no nome de Ravaz. Hadam Ravilda Amar Shmuel. O que dizia Ravilda Amar Shmuel? כל שינוי יותר בטיב גיטים וקידושים לא יהיה לו עסק מהם. דיזיר אבו נאון שמואל, כי הכלי סביו, כי נאו אה ספציאליסטה נזלייס דו קידושים ודו דיבורסיוס, כי אינם סימטה ניסו, אבום אינם סימטה קום וקידושים, כי פה לקבע פלנו המובן מלא אהדה. דיזיר אינטאום אמר אבס, דיזיר סביר של אבס, אמר רבי יוחנן ורבי יוחנן, וקשים לעולם יותר מדור המבול. אלה ספציאליקה ומונדו, mais do que geração do dilúvio. A geração do dilúvio, eles foram muito pecadores, fizeram pecados graves, o que trouxeram sobre o mundo um dilúvio que destruiu o mundo. As pessoas que fazem isso, eles trazem mais mal para o mundo do que aqueles pecadores. E dizia o Ravaz, e Shenemar, aprendemos isso do Pasuk. Como diz o Pasuk, Alá vekihesh veratzoach veganov venaof partzu vedamim vedamim nagal. Diz o profeta, quando Deus vai castigar o povo, o profeta diz os pecados do povo. Então o profeta diz que eles juravam no nome de Deus em vão, e eles assassinavam, etc. E uma das palavras é partzu, maimash, mas explica a Gemara o sentido dessa palavra, que é de metargem, Reb Yosef, Midorin, Banin, Molidin Banin, Menashe Chavrehon. Chovin al chovin mosifin. Essa palavra vem do Zé, que eles acabam tendo filhos das esposas dos outros. Como é que pode ser? Porque, por exemplo, quando um sábio ele vem e diz que um certo documento de divórcio, get, está válido, na verdade ele não entende o que ele está falando, e ele acha que está válido, mas na verdade não está válido. Então a mulher continuou casada, na verdade. E depois ele acabou casando com outro homem, achando que ela já estava divorciada porque o sábio falou que o divórcio foi válido, e ela acabou tendo um filho de um outro homem, quando na verdade estava casada. Então não somente o pecado de ter casado com outro homem, também agora temos um filho, que ele é mamzer, que ele não pode casar com outros judeus. Então o pastor aqui está falando sobre os pecadores, que eles não entendem das leis de Gitim e Kiddushim, dos divórcios e dos noivados, e eles sim se metem com isso. Vektiv, continua o pastor dizendo, o castigo dessas pessoas, Alken Tohal Eretz, diz o Passu que então a terra vai se imutar pelo castigo que eles vão levar, até os animais e os pássaros vão ser castigados, e mesmo os peixes vão ser castigados. Esse é o castigo pelas pessoas que não entendem bem, não são especialistas nas leis dos divórcios, e mesmo assim eles se metem e dizem quando que está válido e quando que não. Veio o Bedar Mabuli com relação ao dilúvio, todo mundo foi destruído, porém os peixes não foram castigados no dilúvio. Shinemar, como diz o Pasuk, todos aqueles que estavam no continente morreram. Porém, os peixes não estavam no continente e não foram castigados. Veio a Rafa do Tchilo Gibayam, e nesse caso a gente vê que por esse pecado mesmo os peixes são castigados. A gente vê então que o mal trazido ao mundo por essas pessoas é mais grave do que o dilúvio. Pergunta a Gemara, como é que você sabe que esse pecado, esse castigo, ele vem por essas pessoas que não entendem, não são especialistas nas leis dos divórcios, e mesmo assim eles falam para as pessoas o que é válido ou não? Vem Maadi Aveikuru. O pastor trouxe uma lista de pecados, assassinos e ladrões, etc. Talvez, somente depois que a pessoa fazer todos os pecados, que vai vir os castigos. Mas não somente você fez um dos pecados da lista. Já que tem um outro pastor que diz que o castigo veio por aqueles que juraram em vão, assim como o juramento em vão é um da lista, e mesmo assim ele é o sozinho, ele já traz o castigo, assim também os outros. Pode ser que o juramento em vão realmente ele é muito grave, mas os outros citados na lista, não basta cada um deles, temos que fazer todos os pecados para receber castigos. Fala Gemara, não. Já que o pastor não diz esse pecado e também esse pecado e também esse pecado. O pastor diz uma lista. O ladrão, o assassino, etc. Já que foi dito uma lista dessa maneira, a gente entende que cada um por si só já é o bastante para merecer o castigo. Hadur Yeit Vekamabe. Nessa mesma reunião, quando eles estavam retomando os ensinamentos do Ravasi, trouxeram mais um ensinamento. Adetnanei Shashay Via Hatata Umeta. Existe um ensinamento que diz que uma mulher que deu à luz, segundo a Torá, ela tem a obrigação de trazer dois sacrifícios. Olá e Hatat, que são dois tipos de sacrifícios. Agora, ela trouxe o Hatat quando ela estava em vida, porém ela acabou falecendo antes de trazer o sacrifício de Olá. Diz o ensinamento que os herdadores, os filhos que herdam ela, vão, então, ter a obrigação de trazer para o Beit HaMikdash o Aulá, o sacrifício que estava faltando. Amar Ruda, Amar Shmuel, diz Ruda o nome de Shmuel, Vehu Shefi Jatamechaim. Essa lei só é válida se ela já pegou um animal em vida, já santificou ele. Quando ela estava viva, ainda ela já conseguiu pegar um animal e santificar ele, dizendo que esse animal vai ser Aulá. E ela não conseguiu trazer para o Beit HaMikdash e ela faleceu. Então, realmente, já que o animal já está santificado, os herdadores vão pegar esse animal e trazer para o Beit HaMikdash. Avaloi frijata mechaim, lo. Porém, se ela tinha a obrigação de trazer o lá, mas ela ainda não santificou um animal específico, os herdadores não têm a obrigação de trazer o sacrifício. Mesmo que a mãe tinha a obrigação, ela faleceu, e eles que herdam o dinheiro dela não têm a obrigação. Conclui a Gemara, Arma Kassavat, Shabud Alav Doraita. Essa opinião diz que os bens, os posses da pessoa, eles não estão compromissados pelas obrigações dele. Se a pessoa tem uma obrigação, como a mulher que ela tinha a obrigação de trazer um sacrifício, os bens não estão compromissados com isso. Logo, ela tinha a obrigação, mas os pertences dela não têm essa obrigação. Uma hora que ela falece, os herdadores recebem os bens, que não estão compromissados, eles não precisam trazer. Somente se ela já santificou um animal, ele já é santificado, eles precisam trazer. Mas caso ela não fez isso, os bens não estão compromissados. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, porém o Ravasi dizia no nome de Rabbi Yochanan, Afal Yavdaloi Frisha Mechaim, que mesmo que a mulher não santificou um animal específico, mesmo assim, já que os herdadores recebem os bens da mulher, eles têm a obrigação de trazer o sacrifício dos bens dela. Alma Kassavar, a opinião então de Ravasi, no nome de Rabbi Yochanan, é Shabuda Hava Deoraita. Que uma vez que a pessoa tem uma certa obrigação, os bens automaticamente estão compromissados e por isso os herdadores têm que trazer o sacrifício. Então temos aqui a discussão entre duas opiniões, dois sábios. Será que os bens da pessoa estão compromissados para suas obrigações ou não? Pergunta a Gemara Vaprid e Bahadazina. Esses mesmos dois sábios já discutiram essa mesma opinião numa outra oportunidade. A Gemara então traz a outra discussão. Derav Shmuel dar intervalo, Urav Shmuel. Os dois sustentam Milvel pe inagová minerushin romel alkohot. Se uma pessoa pegou emprestado de outro, então ele tem a obrigação de devolver, e ele falece, os herdadores, eles não têm obrigação de pagar a dívida do pai. O pai tinha obrigação, mas os bens não estão compromissados. Uma vez que o pai falece, eles recebem os bens do pai, eles não precisam pagar a dívida do pai. Do outro lado temos Rabbi Yochanan Reish Lakish, que eles sustentam Milvel Pegová Ben Nerushim Ben Nukokot, que não, que os bens sim estão compromissados e os herdadores vão ter que pagar a dívida do pai. E assim também, se o pai vendeu antes de falecer, vendeu os seus pertences para outras pessoas, a gente vai pegar os bens do comprador e dar para a pessoa para a qual o pai estava devendo. Porque já que o bem está compromissado, o bem, antes de ser vendido, já estava compromissado para a dívida. O outro comprou um bem que já estava comprometido para a dívida. Logo, a gente vai tirar esse bem, se for necessário, e que não tem dinheiro, que não foi vendido. A gente vai pegar o que foi vendido e devolver a dívida. Então, pergunta a Gamara, por que a mesma discussão ela volta duas vezes? A gente já viu essa discussão com relação a o devedor que falece. E agora, novamente, eles estão discutindo com relação à mulher que tem que trazer o sacrifício e falece. A Gemara fala, então, que era preciso eles discutirem nos dois casos e nos ensinar. Por quê? Deitmar beha, porque se dissesse somente um deles, se a gente trouxesse somente esse segundo, essa segunda discussão, com relação ao devedor que falece, eu poderia achar que somente nesse caso que o Shmuel, o Rav e o Shmuel dizem que os bens não estão compromissados. Porque não é uma obrigação da Torá. Ele pegou emprestado do seu amigo. E por isso ele se comprometeu. Não é um compromisso tão forte. E por isso ele diz que os bens não estão compromissados. Porém, com relação à mulher que tem que ter a obrigação de trazer o sacrifício, que é uma obrigação que provém da Torá, a Torá que obriga a mulher a trazer o sacrifício, nesse caso, talvez o Shmuel diria que a obrigação é mais forte e os bens estão compromissados. Por isso, a gente trouxe também os dois exemplos para dizer que também nisso diz o Shmuel que os bens não estão compromissados. Veria Shmuel e Nanberra, e se a gente dissesse somente a primeira discussão com relação à mulher que faleceu, poderia dizer que somente nesse caso, o Rabi Yochanan diz que os bens estão compromissados. Porque é uma obrigação que provém da Torá, que é mais forte. Porém, no caso do devedor, que não provém da Torá, poderia dizer que talvez ele concorda com o Shmuel que os bens não estão compromissados. Por isso foi necessária trouxer essa discussão também com relação à mulher e também com relação ao devedor, para dizer que o Shmuel sempre diz que os bens não estão compromissados, o Rabi Yochanan diz que sempre os bens estão compromissados. Amar Rav Papa, como é que fica a lei com relação a isso? Diz então Rav Papa, Ilcheta, a lei é fixada. Milval pe, govam lelushin. Venei gove, milal kochot. O pai que falece e estava devendo, a gente sim cobra dos herdadores, porque os bens estão compromissados. Porém, se ele vendeu seus bens para outras pessoas, na prática a gente não pega dos compradores. Por quê? Por um lado, a gente diz que os bens, sim, estão compromissados para a obrigação do dono e, por isso, os herdadores têm que pagar a dívida dos bens que eles herdaram. Porém, por outro lado, isso não é bastante para tirar os bens do comprador, porque a lei diz, com relação a Sheabudim, como a gente vai aprender em outras Masechtot, que somente num caso que o negócio fica famoso na hora que o comprador vem comprar, se ele já sabia que ele estava comprando algo compromissado, então a gente realmente diz, olha, você sabia na hora que estava comprando que o campo estava comprometido por uma dívida. E mesmo assim, se comprou, agora a gente tem que tirar de você para pagar a dívida. Mas se ele não sabia disso, então a gente não tira dele o que ele comprou. Sendo assim, já que o pai pegou o empréstimo e não fez isso, não fez um documento, isso não acaba ficando famoso, não é publicado. Logo, já que o comprador não sabia, na hora que ele comprou, a gente não tira os bens do comprador. Já dos herdadores, a gente sim vai tirar para pagar a dívida, já que os bens sim estão compromissados. Vamos agora então passar para a última parte da nossa Mishnah, no começo da nossa Masechta. A Mishnah disse que existem três maneiras do homem e a mulher se noivarem, ou do homem adquirir a mulher como esposa, e existem duas maneiras da mulher se auto-adquirir, ou seja, se desfazer do seu marido. A Mishnah disse, get o mitatabal. Uma primeira maneira é quando ela se divorcia, logo ela para de pertencer ao marido e passa a pertencer a si mesma. E por outro lado, em segundo lugar, ela pode também pertence a si mesmo através que o marido falece. Diz a Gemara, Bishlama get, dichtive kadavla sefikritut. Com relação ao divórcio, temos um passuk explícito que diz que se o homem dá para ela o documento do divórcio, eles estão divorciados e ela está livre. Ela mitatabal minala. Porém, quem te disse que uma vez que o marido faleceu e ela se enviuvou, ela já está liberada de casar com outros homens. Da onde nós sabemos? Hoje em dia a gente já está acostumado com esse conceito. Agora a pergunta é, de onde a gente aprendeu isso? Quem disse que uma mulher, depois de se enviuvar, ela não continua comprometida? Talvez ela não pode mais casar nunca mais. Fala Agmará Suvaral. O próprio raciocínio nos traz essa conclusão. Ruastra veu Charta, já que o que proíbe ela de casar com outras pessoas é ele, é o homem. Uma vez que o homem já não existe mais, porque ele faleceu, ela está liberada. Falar por outro lado, Vehara Iot de Assalio, Velocharlio, com relação às leis de Ayot, os casamentos proibidos, a gente vê, por exemplo, uma mulher não pode casar com o irmão do seu marido. Mesmo assim, se o marido falece, ela continua proibida de casar com o irmão do marido, com o cunhado. A gente vê aqui que mesmo que ele, que é o motivo que proibiu essa mulher de casar com esse homem, porque ele é o irmão do homem, ele casa com ela, e ela não pode casar com o irmão do marido, mesmo quando ele deixa de existir, ele já falece, ela continua proibida a casar com o irmão do marido. Então talvez também aqui, mesmo que o marido falece, ela não pode casar com outros homens. Da onde então aprendemos que uma viúva pode se casar com outros homens? Ela, diz a Gemara então, midyama rachmai vama she'en labanim asura ha'esh labanim mutaret. Fala a Gemara, aprendemos o seguinte modo. A Torá nos ensina que se uma mulher, uma evamá, uma mulher, ela se enviúva do seu marido, e o marido não tinha filhos, então ela tem a obrigação de fazer a halitzá, o ibum, com o irmão do marido, e ela está proibida de casar com outros homens. Aprendemos aqui que somente essa mulher é especial, já que o marido faleceu sem ter filhos, ela é especial, e ela não pode casar com outras pessoas. Deduzimos daqui que as outras mulheres que o marido faleceu tendo filhos, elas podem casar com outros homens. Fala que não, isso ainda não é bastante. Pode ser que essa mulher é especial, que ela está proibida de casar com todas as pessoas, e ela está permitida de casar com o irmão do marido. Porém, a mulher que o marido faleceu tendo filhos, ela está proibida de casar com todo mundo, também com outras pessoas, também com o irmão do marido. Então volta a questão, da onde a gente sabe que a viúva pode casar depois do primeiro casamento? Vela midera rachmaná, almaná le kohen gadol asura, har kohen gidot shal. Fala Gemara, podemos deduzir da seguinte lei. A Torá diz que o kohen gadol, o grande sacerdote, ele é muito santo, ele não pode casar com uma viúva. Deduzimos aqui que as outras pessoas que não são tão santificadas, eles podem casar com uma viúva. Fala Gemara, dirma le kohen gadol belá, le kohen gadol belá. Pode ser que é o seguinte, geralmente uma mulher quando está casada, a proibição de casar com ela é uma proibição de lav, uma proibição que diz que a gente não pode casar com ela, que é uma proibição mais severa. Pode ser que realmente você diz que a gente já pode aprender disso, que a viúva só é proibida para o grande sacerdote, deve ser que para os outros ela é permitida, não quer dizer que ela é permitida completamente. E sim, que ela não é uma proibida com uma proibição severa, uma proibição de lav, e sim com uma proibição menos severa, uma proibição de acê. Porque o momento que a Torá diz que a gente tem que se divorciar através de um divórcio, já que ela não recebeu o divórcio, ela está proibida de casar com os outros. Então é uma proibição menos grave. Mas ainda não temos uma fonte que ela está permitida completamente de casar. Fala que marcou que é o sentido de dizer que ela não está mais proibida severamente, mas ela continua proibida menos severa. Se você diz que a morte do marido ela faz efeito e ela libera a mulher, então ela está completamente liberada. E se você diz que a morte do marido não faz nada, não faz efeito, então que ela continue completamente proibida. O que quer dizer que ela muda de nível? Para não marcar o problema, ela malou. Pode ser que a morte do marido ela faz um efeito pequeno e ela causa que a mulher que estava proibida até agora com uma proibição mais severa, uma proibição de lav, agora ela passa a estar proibida com a proibição de acê. Assim como a gente encontra com os animais santificados que eles têm falhas e não podem ser trazidos para o Beit HaMikdash. A gente não pode ter nenhum proveito desses animais. E se a pessoa tem proveito, ele transgride a proibição de meilá. Porém, se a pessoa resgatou o animal, então agora, se a pessoa tem um proveito, a pessoa não faz a proibição de meilá. Mas, mesmo assim, ainda é proibido de usar esse animal. Mesmo que se a pessoa usar, não vai transgredir a proibição de meilá. A gente vê que o resgate adiantou um pouco. Ele adiantou que a proibição não é mais uma proibição de meilá, mas ainda é proibido de usar o bicho. Assim também, vamos dizer, esse é o mesmo conceito, que a morte do marido, talvez, ela, a mulher que até agora estava proibida com a proibição de lav, agora está proibida com a proibição de asé, que é menos severa. E ainda não temos uma fonte para a lei dita na nossa Mishnah, que a mulher, depois de se enviuvar, pode casar novamente. Ela traz uma resposta. Aprendemos o seguinte pasuk. O pasuk diz, quando os soldados vão para a guerra, o líder do povo dizia perante o povo, qualquer pessoa que ele está com medo, etc., que ele volte para casa. Porque a pessoa que vai para a guerra com medo, ele pode acabar amedrontando os companheiros. Então, que ele volta para casa, que ele não venha para a guerra. E o líder também dizia que se tem alguém que noivou uma mulher e ainda não casou com ela, então que ele volte para casa, porque ele vai estar preocupado com sua esposa, que talvez ele vai morrer na guerra e uma outra pessoa vai casar com sua noiva, e aí isso causa medo para o soldado. A gente vê daqui que se ele morrer na guerra, uma outra pessoa vai poder casar. Nós vemos daqui que uma viúva pode casar depois de se enviuvar. Marque para Rav Sheisha Bedrav Idi. Pergunta então, Rav Sheisha, também isso não é uma fonte satisfatória? Porque Eima Amana Heriabá, pode ser que quando o pasuk diz que a pessoa está preocupada, que ele vai morrer na guerra e um outro vai casar com sua esposa, não quer dizer uma outra pessoa qualquer. E sim o Yabá, porque ele faleceu sem ter filhos, logo ela vai estar comprometida de casar com o irmão do falecido, assim como a Evamá. E não temos uma prova que uma mulher que se enviúva, tendo filhos, ela pode casar com todos os homens. Abravash tinha chamado o Badavar. Duas respostas com relação a essa questão. Hada de Abá, Abravi Kriacher. Em primeiro lugar, quando o Pasuk usa essa linguagem de uma outra pessoa, o Pasuk não usa essa linguagem com relação ao Yabam. Logo, podemos deduzir que aqui não se trata sobre o Mevamá, e também sobre o Ita, se trata também sobre uma pessoa que falece tendo filhos. Mesmo assim, diz o Pasuk, que se a pessoa está preocupada, que se ele falecer, o outro vai casar. Deduzimos que o outro pode casar. Ve'od, e outra resposta, que na verdade temos uma outra fronte para essa lei também, que a viúva pode casar. Como diz o Pasuk, o Pasuk, o Pasuk compara um marido que dá divórcio para sua esposa com um marido que faleceu. Assim como o divórcio, a gente sabe que ele libera completamente a mulher de casar com outros homens, assim também o Pasuk está comparando para nos dizer que também a morte do marido libera a mulher de casar com todos os homens. Está aí, então, a fonte da lei citada na nossa Mishnah, que quando o marido falece, a mulher está liberada de casar com quem ela quiser. Qual o